Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Você está estressado, ansioso? Sabia que o estresse e a ansiedade estão cada vez mais presentes na nossa vida? Principalmente nessa época de pandemia. E essa combinação de estresse e ansiedade desencadeia vários outros problemas. Um deles é o bruxismo, uma condição caracterizada pelo ato de apertar ou ranger os dentes. E o bruxismo é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje, para a gente entender melhor como nós podemos tratar o bruxismo e também o que nos leva a essa disfunção. A gente vai conversar agora com o cirurgião dentista e especialista em implantodontia, Dr. Breno Rodrigues. Dr. Breno, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, eu que agradeço o convite.
Quem também está com a gente é o médico psiquiatra, Dr. André Aquino. Dr. André, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne.
E eu também quero já convidar todos os nossos ouvintes a participarem aqui do Rádio Livre. Você que está nos ouvindo pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários para o nosso painel interativo. É só entrar no site da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal, que você vai ver lá o painel interativo e é só mandar sua mensagem. Também você pode pegar o seu celular, abrir o WhatsApp e mandar uma mensagem aqui para o consultório do Rádio Livre. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147-8520. Você pode escrever essa mensagem ou, se preferir, grava um áudio e envia para a gente. 99147-8520. Ou, se você quiser conversar diretamente com o Dr. André ou com o Dr. Breno, é só ligar aqui para a Rádio Jornal que a gente abre o telefone e vocês conversam diretamente com os doutores. Gente, a Organização Mundial de Saúde diz que 84 milhões de brasileiros sofrem com bruxismo. No mundo, há uma estimativa de que 40% de toda a população tenha bruxismo. E aí eu queria já começar com o Dr. André Aquino. Dr. André, o bruxismo, ele vem crescendo por causa de estresse, ansiedade nessa pandemia. Essa característica do bruxismo, quando a gente começa a ranger os dentes, apertar os dentes, é uma forma que as pessoas até involuntariamente encontram de aliviar as tensões do dia?
Então, Anne, é uma atitude, como você falou, de forma inconsciente. Porque a ansiedade que a gente desenvolve diante de situações de muito estresse, de uma forma geral, a gente vai ter uma contração de vários músculos, né? A gente utiliza o termo até de estar tenso. E essa musculatura da articulação temporomandibular acaba, né? Essa musculatura associada, ela acaba também sendo contraída. Então a gente vai fazendo isso. Outras formas de perceber o reflexo do estresse, muitas vezes é que a gente fica apertando as mãos. Também tem a questão de se apertar. Esse tipo de movimento também está relacionado com quadros de ansiedade, com transtornos de ansiedade também.
Agora, doutor André, bruxismo também tem fator genético?
Tem fator genético envolvido, sim. Se a família da pessoa, né, tem casos de bruxismo, isso é um fator de risco, sim, para o desenvolvimento. Então, eu tenho bruxismo, pode ser que eu passe para os meus filhos essa característica.
Entendi. Mas não é porque eles veem, por exemplo, ou que eles possam ver o senhor ou a pessoa que tem bruxismo rangendo os dentes. É porque isso vem mesmo na genética.
Então, tem fator genético, tem predisposição genética. Tem, sim, o fato da ansiedade, do ambiente em que a pessoa se encontra, do momento, da situação, se é de estresse crônico. Então, a pessoa acaba desenvolvendo. Existe a questão comportamental também, de você meio que... um ambiente, as pessoas têm bruxismo e você acabar copiando isso, mas não é algo que prevalece, não.
Entendo. Agora, doutor Breno Rodrigues, muitas vezes as pessoas, como a gente já comentou aqui, tem as características do bruxismo, tem o bruxismo à noite, por exemplo, né? Tá dormindo, começa a ranger os dentes, apertar, e quem tá perto em casa é que acaba percebendo, é algo involuntário, que durante o dia a pessoa muitas vezes nem tem esse hábito, e à noite acaba desenvolvendo, e não sabe, porque se tiver sozinho, por exemplo, não vai saber. Aí eu queria saber do senhor, como é que quem está nos ouvindo agora, por exemplo, até quem mora sozinho, não tem ninguém, pode desconfiar que também está sofrendo com bruxismo porque vive nesse momento de muita ansiedade, estresse. Tem algum jeito da pessoa desconfiar?
Sim, então, vários fatores são avaliados, né, quando o paciente chega no consultório, e que nós vamos tentar investigar se o paciente tem ou não essa desordem. Hoje, eu acho que é uma das desordens, uma das patologias mais comuns no consultório odontológico. Acho que hoje a gente vive esse ápice aí da né? Acho que hoje os pacientes, no geral, são muito ansiosos, né? O ritmo de vida que nós estamos vivendo, né? Essa fase aí de pandemia, tudo isso potencializa mais que o paciente venha desenvolver o ato de ranger ou de apertar. Uma das perguntas que nós fazemos no consultório ao paciente, a primeira é justamente isso que você falou. Se o paciente é casado, se tem um parceiro ou uma parceira, se essa pessoa, né, com quem a pessoa mora, divide o quarto, se percebe algum barulho diferente, algum movimento estranho durante a noite. Isso é uma das coisas que nós investigamos, né? Outros fatores são mais de causa local. Então, o paciente vai chegar no consultório, eu vou fazer uma avaliação, né, clínica do paciente, e aí eu percebo que o paciente tem os dentes muito desgastados, né? Tem a borda dos dentes bem desgastada. Existem algumas condições bem características. Às vezes, o paciente pode aparecer também com uma linha meio que esbranquiçada na região da bochecha, ali na parte mais interna. O paciente também chega a relatar dores de cabeça, uma dor aqui mais próxima do ouvido, que é bem confundida, às vezes, com a própria dor do ouvido. Então, é muito comum a gente receber no consultório o paciente que vem encaminhado do otorrino, porque o paciente foi buscar aquele profissional achando que tinha uma dor de ouvido, por exemplo. E, na verdade, a desordem era totalmente de ordem odontológica.
Entendi. Agora, doutor Breno, por exemplo, quando a gente também escuta muita gente falar assim, eu tô ouvindo estalos quando eu abro e fecho a boca. Isso também está relacionado ao bruxismo?
Então, isso pode estar relacionado, tá? Não necessariamente vai ser correlacionado especificamente com isso. Né? Existem vários fatores que têm que ser avaliados.
E a pessoa não dorme direito, né?
Não, geralmente o paciente bruxista, né, o paciente que faz que tem esses hábitos parafuncionais, né, em alguns casos pode ser até solicitado o exame do sono para avaliar como é que está aquela noite de sono do paciente.
Infelizmente, é algo muito comum e está sendo cada vez mais comum na nossa população por causa de tudo que a gente está falando de estresse, de ansiedade. Essa tensão toda que a gente leva, pode ser que durante o dia você consiga e você acha que está controlando muito bem, mas o corpo sente e acaba desencadeando em outras partes do corpo. Por exemplo, o bruxismo, né? E essa questão de ranger os dentes, de apertar os dentes. Doutor Breno, isso o senhor falou, por exemplo, que há um desgaste dos dentes. Tem outros problemas que pode levar para o dente também, por exemplo, um amolecimento dos dentes, não sei?
Então, a gente tem que avaliar qual o grau do bruxismo do paciente. Existem pacientes que vão desenvolver essa disfunção em algum momento da vida, né? E tem alguns pacientes que já têm isso de muito tempo, né? Que já faz parte da vida daquele paciente. Então, a gente vai ter pacientes que vai ter um desgaste tão grande que muitas vezes vai ser necessário fazer uma coroa, né, que é uma prótese fixa naquele dente. Já recebemos casos de pacientes que precisou fazer tratamento de canal devido à força que foi exercida. Então, assim, são vários outros problemas que podem também ser acarretados por isso.
Chegou aqui uma pergunta para a gente agora do Henrique, e ele está perguntando se apertar os dentes durante o dia, assim, voluntariamente, o costume de apertar os dentes, isso pode ser considerado bruxismo ou precisa estar ligado a outros fatores?
Então, a gente tem que avaliar que tipo de aperto é esse, né? Porque o bruxismo pode ser tanto o ato de ranger como de apertar. Então, tem paciente que vai desenvolver esse ato de forma mais diurna, que é durante o dia, de repente está ali tenso, está, sei lá, ansioso, está em algum momento mais conturbado e está ali fazendo aquele apertamento dentário.
Tá certo. E, gente, bruxismo é sério, precisa de tratamento. Muitas vezes, não é só você ir para o dentista. O dentista, ele vai lá, ele vai conseguir diagnosticar, ele vai observar o seu grau, como o doutor Breno acabou de colocar, o grau do bruxismo que você está, mas muitas vezes você precisa de outros profissionais, como, por exemplo, um psiquiatra. E a gente está aqui com o psiquiatra, doutor André. Bruxismo, gente, não tem cura, mas tem tratamento. E muitas vezes é preciso um tratamento multidisciplinar, não só no dentista, por exemplo. Aí, doutor André, eu queria saber como a psiquiatria pode ajudar uma pessoa que tem bruxismo.
A gente detectando esse componente ansioso, né? Porque o bruxismo, ele vai ser mais um sintoma, mais um comportamento que a pessoa pode estar apresentando diante de um quadro de um transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, terapia, né, psicoterapia, o acompanhamento com a psicologia para poder tratar, elaborar essa emoção. Mas quando os sintomas chegam a ser muito debilitantes, limitantes, como no caso do bruxismo, que pode estar desenvolvendo muito desgaste dentário, dor de cabeça, dor de articulação, tempo mandibular, então a gente vai precisar realmente fazer um tratamento com medicamento. Então a gente pode utilizar os ansiolíticos, os antidepressivos, para poder diminuir esse sofrimento, a intensidade desse sintoma. Na verdade, a gente vai objetivar o tratamento do transtorno de ansiedade, que, em consequência, vai melhorar bastante esse componente aí execução, né? Acontecendo esse bruxismo.
E esses medicamentos, eles vão ser tomados durante muito tempo, durante pouco tempo? Pela sua experiência, o que é que o senhor percebe na maioria dos casos? Porque a gente sabe que cada caso é um caso, mas quando precisa de medicamento, é algo mais demorado ou pode ser algo curto também?
Então, o tratamento para transtornos de ansiedade, transtornos de humor, como você falou, vai depender de cada paciente. Mas geralmente é um tratamento de médio a longo prazo, pode durar alguns meses, mas também pode chegar a alguns anos, 1, 2 anos, depende muito da evolução, porque a gente não objetiva apenas a melhora, né, do transtorno, a gente quer a remissão completa dos sintomas, e às vezes não é de uma forma rápida que a gente consegue.
Tá certo. Agora eu queria conversar com o doutor Breno. Doutor Breno, e quando vai ao dentista, o que é preciso? Eu sei que tem uma placa que se coloca na boca, é isso? Doutor Breno? Acho que caiu aqui a ligação do doutor Breno. A gente vai continuar então a conversa com o doutor André, enquanto a gente vai restabelecer a ligação com o doutor Breno Rodrigues, ele que é cirurgião dentista, certo, gente? Doutor André, pelo painel interativo chegou aqui uma mensagem do Leonardo, do bairro do Ipsep. Ele diz assim: meu pai tinha bruxismo, mas apenas quando bebia. Hoje em dia ele não bebe mais e, consequentemente, não tem bruxismo. O bruxismo também pode estar relacionado a algum vício, por exemplo, que a pessoa tenha? Ou esse, por exemplo, ele coloca aqui até assim: hoje em dia não tem mais esse vício, o da bebida. Mas o senhor acredita que pode estar relacionado à bebida, por exemplo, que seria um vício, nas palavras aqui do Leonardo de Ipsep, ou seria porque algumas pessoas descontam no álcool e em outras, em outras coisas, em outros vícios, todo o estresse e tensão também.
Então, veja, o bruxismo, até onde a gente se sabe, não vai estar relacionado com o consumo de bebida alcoólica.
Sim.
O que acontece é que a bebida alcoólica, ela pode acentuar alguns comportamentos, algumas características da pessoa. Então, são aquelas fases da bebida que a gente começa com relaxamento, depois pode entrar no quadro de euforia, de agressividade, de depressão. Então, nesse momento, ela pode acentuar alguma característica de uma maior agitação, e a pessoa pode estar passando por um momento mais ansioso e, de repente, acentua isso, mas não vai ter uma relação com a bebida alcoólica, não.
Tá certo. Doutor Breno, está nos ouvindo agora?
Estou ouvindo bem.
Então, doutor Breno, com relação... Quando o paciente chega para fazer uma avaliação com o dentista, né? E aí é diagnosticado o bruxismo. Existe uma placa, né, interoclusal, não é isso, que é colocada? Como eu queria que você falasse um pouco sobre o tratamento que o dentista ele vai passar para aquele paciente.
Então, eu costumo falar aqui com o paciente, tá, que o nosso tratamento aqui no consultório vai ser muito mais o tratamento na prevenção, no cuidado, tá, das consequências do bruxismo, que é, por exemplo, a quebra dos dentes, essa fratura dental, esse desgaste. Na verdade, sim, a gente tem que... o ideal seria que o paciente investigasse, tá, a causa basal aí desse problema, o que é que está levando a essa desordem. Então, muitas vezes, na verdade, nós encaminhamos o paciente, né, ao médico, também ao psiquiatra, para que seja feito também um tratamento em conjunto.
Sim.
Né? E aqui no consultório, existem vários tratamentos, né, que são feitos. A placa é apenas um deles. Então, a placa que nós utilizamos, né, a placa, que é uma placa que geralmente o paciente vai dormir com essa placa, e aí ela vai evitar esse atrito, né, do dente superior com o dente inferior. E aí vai minimizar, né, esses danos causados por essa disfunção.
Certo. E o bruxismo, ele atinge mais crianças ou adultos? Porque é um problema que pode aparecer em qualquer idade da vida, né?
Isso. Veja, eu não atendo crianças, mas eu tenho recebido muitos relatos de pais aqui no consultório e relata que tem escutado muito filho em casa rangendo durante a noite, entendeu? Então, é uma disfunção, uma desordem que afeta tanto criança como adulto.
Entendi. Doutor Breno, essa placa que é colocada, que a pessoa dorme com ela, essa placa, ela tem que ser usada durante quanto tempo?
Então, dependendo da placa, tá, da indicação, do que nós estamos querendo tratar ali com ela, a gente pede para o paciente dormir com essa placa.
Certo, mas aí ele vai dormir sempre, durante meses, tem que fazer uma avaliação recorrente. Como
então,
é que funciona, veja, assim, para...
A placa, ela não vai tratar o bruxismo, a desordem o paciente vai continuar tendo.
Certo.
Ela não vai evitar que o paciente deixe de ranger ou de apertar, ela vai evitar justamente... É uma prevenção de danos, né? Evitar que o paciente frature, tenha esse desgaste. Então, enquanto o paciente estiver tendo essa desordem, ele vai estar usando a placa.
Doutor André, como a pessoa, o familiar, a gente falou aqui de crianças, né? Os pais percebem, claro. E como é que os pais, os familiares, as pessoas próximas podem ajudar uma pessoa que tem bruxismo e que acredita que não é nada sério, que é besteira, que é comum até, porque muita gente acaba rangendo os dentes, né, apertando os dentes, e às vezes faz isso durante o dia, involuntariamente também, já está tão acostumado, é um hábito. Então, como essas pessoas podem ajudar a essas pessoas que têm bruxismo a se tratar, procurar tratamentos assim, olha, é um problema que pode desencadear muitos outros. Então, como é que essas pessoas podem ajudar as outras?
Vai ser as orientações que deve se dar para qualquer necessidade, qualquer sinal que o próximo, né, o que o seu parceiro, o seu familiar esteja apresentando, que seja mostrar, conduzi-lo para ajuda, fazê-lo enxergar que está precisando de ajuda. Muito, preciso dialogar, preciso mostrar para ele que o problema existe, falar com ele sobre o bruxismo. Primeiro, dizer que está ouvindo o ranger de dentes. Olha, eu estou ouvindo você rangendo, um barulho estranho. Isso está se repetindo. Não necessariamente a gente vai dizer, olha, isso é um problema de ansiedade, é tal coisa, você precisa ir para o psiquiatra. Não. Se o barulho está sendo por conta dos dentes, precisa ir para o dentista, vai ser a porta de entrada.
Sim.
E lá no dentista ele vai ser orientado a investigar quais são as causas dessa patologia, desse comportamento.
Doutor Breno, para quem está fazendo implante dentário, o bruxismo pode atrapalhar?
Não é contraindicado, não. Claro que existem alguns tratamentos que nós fazemos, por exemplo, hoje está muito em alta o tratamento com as lentes de contato.
Sim.
E aí é indicado que após esse tratamento, por exemplo, o paciente faça uso da placa. Então, alguns tratamentos, né, após a fase final, que é a fase de reabilitação, né, que quando nós colocaremos lá as porcelanas, é indicado sim que nós entramos aí com essa placa.
Um bruxismo não tratado, não acompanhado, por exemplo, doutor Breno, ou até mesmo não diagnosticado, enfim, ele pode trazer outros problemas para a boca em relação, por exemplo, a um distúrbio temporomandibular, que vocês chamam? Existe essa ligação? Às vezes as pessoas até confundem, né, quando tem algo na mandíbula, mas se você não trata, se você ignora, se você faz de conta que não existe o problema, a gente pode desencadear para outros problemas desse tipo?
São os distúrbios têmporos mandibulares. Existem vários tipos de distúrbios nessa região da ATM, da articulação têmporomandibular, e tem que ser investigado, na verdade, qual é o problema que o paciente tem nessa articulação. E esse problema, ele é proveniente de quê? A gente não pode fazer uma correlação única que todo paciente que vai ter um problema de ATM é um paciente que tem bruxismo, por exemplo. Então, a pergunta que você fez é, se não tratar desse bruxismo, se isso a longo prazo vai ter, quais seriam os problemas? Então, o paciente pode relatar hipersensibilidade dentária, tá? Porque vai começar a ter um desgaste daquela região, tá? Pode ter um desgaste na região cervical, que é aquela região mais próxima à gengiva. Fora o desgaste, que, dependendo do nível que está levando esse bruxismo, o paciente vai ter uma perda de dimensão vertical, que a gente chama isso aí, vai ter uma alteração na mastigação, na oclusão, pode deixar o paciente com um aspecto também mais envelhecido. Esse desgaste, dependendo da severidade, também pode levar o paciente a precisar fazer coroas, né? Então, assim, a progressão disso aí, né, pode levar aí a danos que talvez sejam até irreversíveis, como a perda de um dente.
Meu Deus. Doutor André Aquino, a gente pode dizer que para tratar as causas que levam ao bruxismo, por exemplo, é preciso também, ou seria recomendado que essa pessoa mudasse um pouquinho o estilo de vida?
Sim, com toda certeza. Quanto mais nós procurarmos estabelecer uma rotina mais saudável, a gente priorizando a nossa saúde mental, a gente vai diminuir a carga de estresse que a gente leva junto. Então, hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos, alimentação equilibrada, sono restaurador, momentos para a higiene mental, tudo isso vai fazer com que a gente diminua a nossa ansiedade, o nosso estresse, diminua então os sintomas de ansiedade, como por exemplo o bruxismo.
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o bruxismo, esse problema sério que está aumentando cada vez mais por causa de estresse, por causa de ansiedade. principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia, né? É difícil encontrar alguém que não esteja sofrendo com as tensões que nós estamos vivendo mesmo na nossa rotina. E muitas vezes essas tensões acabam nos levando ao bruxismo, que é o ato de ranger os dentes, apertar os dentes. São hábitos, inclusive, involuntários que muita gente tem à noite, no período noturno, e nem sabe que tem. Então, por isso que hoje a gente trouxe esse tema para o consultório do Rádio Livre e estamos conversando com o cirurgião dentista e especialista em implantodontia, Dr. Breno Rodrigues, e também estamos conversando com o médico psiquiatra, Dr. André Aquino. Dr. André, medicamentos antidepressivos podem ser agentes do bruxismo?
Provocar o bruxismo de uma forma geral, não, mas naquele momento de início de tratamento, a gente, em que está se precisando, ainda está ocorrendo a adaptação à medicação, pode ser esperado como efeito colateral uma sensação até de piora da ansiedade. Então, nesse momento inicial do tratamento, a gente poderia esperar como a ansiedade ainda não controlada, com uma sensação de estar pior, a gente poderia perceber um aumento desse bruxismo. Mas não seria a medicação que estaria provocando, não. Depois, com a adaptação concluída, o que a gente espera é que haja uma diminuição do sintoma.
E essa adaptação, ela levaria ou poderia levar quanto tempo, assim, mais ou menos?
Então, em torno, pode durar uma semana, duas, pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas a gente espera em torno de duas semanas que essa adaptação à medicação, ou às vezes chega até um mês, para poder ocorrer essa adaptação.
Isso é por quê, doutor? Porque as pessoas ficam ainda mais tensas em estar tomando uma medicação? Porque a medicação normalmente é para aliviar, a pessoa tentar ficar um pouco mais calma, aliviar a tensão, né?
Porque o antidepressivo, ele vai provocar uma estruturação nas sinapses entre os neurônios, um aumento da concentração de neurotransmissores, e essa remodelagem que ocorre de neurotransmissor, de sinapse e tal, isso leva um tempo para que essa mudança de uma situação que a gente quer mudar, de uma situação de ansiedade ou de depressão, para uma situação de controle dessas doenças, leva um tempo para que a gente promova essa mudança no cérebro, né? Sim. Então, e essa mudança, né, de aumento de receptor, diminuição de receptor para os neurotransmissores, isso pode levar em torno de duas semanas, um pouco menos ou um pouco mais.
Agora, se a pessoa não foi diagnosticada com bruxismo, mas já tem um quadro depressivo, ansioso, está tratando e está tomando essas medicações, essa pessoa pode também desencadear com o bruxismo porque está tomando essas medicações, ou não teria relação?
Não teria essa relação, mas pode ser uma questão de um quadro de ansiedade que pode não estar controlado ainda.
Entendi. E aí, nesse caso, poderia ser que desencadeasse em características do bruxismo, né?
Sim.
Certo. Doutor Breno, quando a gente fala de bruxismo e tratamento, né? Claro que primeiramente, como o doutor André disse, a porta de entrada vai ser o dentista, depois é que, com o diagnóstico, o próprio dentista vai orientar ao paciente como deve ser o tratamento multidisciplinar, como a gente diz. Mas eu já li que Botox também estava sendo usado para tratamento de bruxismo. É eficaz? O que o senhor diz sobre o tratamento botulínico?
Então, existem alguns tratamentos, tá? Existe um protocolo no qual pode ser usado, usa toxina botulínica, né, conhecido popularmente aí como Botox.
Sim.
Você pode utilizar ele fazendo algumas aplicações, principalmente no músculo masseter e lá no temporal, e aí tentar ter uma melhora nessa condição do paciente, né, nessa desordem. Tá? Só que são estudos, né, que já existem e que nem sempre ele vai ser 100% eficaz. E que não dispensa também o uso da placa.
Entendi. Agora, nesses estudos iniciais, qual é a relação do Botox para cuidar do bruxismo, por exemplo?
Então, a toxina botulínica, né, ela vai promover, tá, isso falando numa linguagem mais simples, vai promover um relaxamento ali naquela região. O paciente, na verdade, não vai conseguir ter ali aquela contração muscular.
Entendi. Então, aí, ele não conseguindo, vai evitar que, pelo menos durante um tempo, ele tenha esse rangido dos dentes, aperte os dentes involuntariamente. Seria isso?
Então, na verdade, assim, o paciente, ele vai procurar muitas vezes, porque ele vai ter uma região meio dolorida ali naquela área do rosto, naquela região muscular, naquela região do masseter, do temporal. E aí é uma tentativa, tá, de aliviar essa região do paciente.
Que pode acabar ajudando também, né, no bruxismo?
Sim.
Agora, isso seria indicado para qualquer pessoa até agora do que o senhor tem de estudos?
Não, ele tem as indicações. É aquilo que a gente já falou, assim, a gente tem que tratar o bruxismo, né, como uma desordem multifatorial. Então, existem vários fatores que são correlacionados com essa patologia.
Certo, agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tem como prevenir bruxismo?
Então, aí é o seguinte, o bruxismo, como eu falei, a nível odontológico, a repercussão dele, né, a gente vai avaliar nessa questão do desgaste, paciente que apresenta um quadro de cefaleia, enfim, entre vários sintomas que a gente já conversou aqui.
Sim.
A questão da prevenção do bruxismo, né, o que é que está te levando a esse bruxismo? Né? Se é de causa aí, se é uma ansiedade, então tem que trabalhar em cima dessa ansiedade para tentar minimizar essa repercussão odontológica, né, que é o bruxismo, que é o ato de ranger e de apertar.
Aí eu passo a pergunta para o doutor André, porque como, doutor André, evitar estresse e ansiedade num momento como esse que a gente vive?
Então, é a pergunta de milhão de dólares.
Isso.
Né? A gente está nessa pisada aí de pandemia, né, há praticamente um ano, mais um pouquinho. Então, é o que a gente tem tentado fazer todo esse tempo, que é manter a sanidade mental. E vão ser várias frentes, né, de ação, tanto como exercícios físicos, como meditação, como sessões de psicoterapia, atividades de relaxamento, uma alimentação também que seja uma alimentação menos energética às vezes, né, menos ativante. Então, tudo isso a gente vai procurando fazer. Às vezes, também, vai precisar, a depender do nível dos sintomas, do prejuízo que a gente sinta na nossa vida, do sofrimento psíquico, a gente vai precisar fazer medicamento, psicofármacos, para tratar um transtorno de ansiedade, às vezes um transtorno de ansiedade junto com um transtorno de depressão, um transtorno misto. Então, essas são as ferramentas que a gente vai encontrando para enfrentar quadros de ansiedade.
É achar a válvula de escape, né? A gente tem que achar uma válvula de escape para não acabar sobrecarregando outras áreas do corpo, já que a gente está exposto mesmo a um estresse diário muito alto, ansiedade, claro, quem não está, medo também. Então, é achar essa válvula de escape. Que seja uma válvula de escape saudável também, né, doutor André?
Sim.
Seja um exercício, que seja algo que a pessoa goste de fazer, mas que a pessoa consiga relaxar. É isso?
Exato. É como você falou, é uma válvula de escape saudável, que vai gerar saúde, que vai gerar controle de ansiedade, e não uma válvula de escape que vá, de forma indireta, a aumentar esse transtorno, né? Então, a gente vai procurar o relaxamento, a diminuição da ansiedade.
Tá certo. É se desligar, gente. Ou pelo menos tentar se desligar um pouquinho dos problemas que a gente está vivendo, da nossa realidade. É a gente viver e tentar diminuir um pouco essas tensões. Se a gente está envolvido em muitas tensões, em muitas situações de estresse e ansiedade, tentar em algum momento do dia se desligar um pouco, escutar uma boa música também é bom, né? Fazer um exercício é maravilhoso. Então, é você tentar achar isso a válvula de escape diante de tantos problemas que a gente está vivendo, para que você não tenha ainda outros problemas sérios também, como o bruxismo. Deixa eu agradecer muito aqui ao Dr. André Aquino por esse consultório de hoje, todas as orientações. Dr. André, muito obrigada, viu?
Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, que possamos ter contribuído aí para esclarecer mais as pessoas sobre esse assunto.
Contribuiu muito, tenho certeza disso. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo ao consultório do Rádio
obrigado.
Livre.
Obrigado.
Também quero agradecer muito ao Dr. Breno Rodrigues, que também trouxe muita orientação e alerta para todo mundo sobre o bruxismo. Então, doutor Breno, muito obrigada, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui no consultório.
Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado de alguma forma com as informações.
Ajudou demais, doutor. Foram orientações valiosíssimas. Muito obrigada e uma boa tarde para o senhor. Obrigada a todos que participaram com a gente. O consultório do Rádio Livre fica por aqui, mas daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais distribuidores de podcast, além de ser reprisado durante a programação da Rádio Jornal na madrugada. Gente, o Rádio Livre de hoje está acabando, mas a gente volta amanhã às 14h. A produção é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves, e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.